Senador Jorge.
Presidente, obrigado pelas generosas palavras, todos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado. Vossa Excelência tem razão em relação ao líder Álvaro Dias, mas a minha pessoa é bondade às palavras que Vossa Excelência dirige a mim. Eu também vou tratar aqui de temas que os colegas se revezaram, o último senador Álvaro Dias. Obviamente, ele no papel bem determinado e bem combatente, num ativismo que é feito com muita competência pelo senador Álvaro como oposição. Mas o meu cabe com toda tranquilidade, não como base do governo, mas como parte da bancada do governo. Nessa hora de dificuldade, tem muita gente que se omite, se cala, e eu tenho usado diariamente a tribuna para colocar minha posição. Porque nessas horas é que nós temos que nos expor a todos. Não tenho nenhuma dúvida de falar aqui da tribuna que reclamei dentro da minha bancada, reclamei, questionei, pedi, com a experiência que tive de ex-prefeito, ex-governador, que precisava ter um maior diálogo do executivo com o legislativo, com a base de apoio, com a bancada e com a oposição. Porque acho que o Brasil vive um momento tão especial que nós temos que trabalhar juntos aquilo que é, de fato, o interesse da nação brasileira. Lamentavelmente, não é assim que as coisas têm ocorrido. Repito, as manifestações que tomaram conta das cidades, das ruas brasileiras, elas são filhas, frutos de um país que mudou, que melhorou, que incluiu pessoas. E essas pessoas, os movimentos estão vindo através da internet. Quantas pessoas usam a internet no Brasil? 30% da população são incluídos. Isso é recente. Boa parte dessa juventude, desses que hoje marcam e se fazem presente nas manifestações, são pessoas que começaram a experimentar a cidadania. Gostaram e querem mais. Querem a cidadania plena. Deve-se muito ao trabalho do presidente Lula e ao trabalho da presidenta Dilma, desses 10 anos de mudança. Começou lá atrás uma mudança importante com o presidente Fernando Henrique Cardoso, quando estabilizou a moeda e pôs fim a um ciclo de absoluta insegurança que esse país vivia. E veio o presidente Lula com políticas sociais arrojadas, corajosas. Mudou a economia do país. Nós éramos um país de um PIB de 500 bilhões de dólares. Agora somos um país de um PIB de 2,6 trilhões de dólares. Nenhum país do mundo proporcionalmente gerou tanto emprego na última década como o Brasil. Nenhum país do mundo fez tanta política para a juventude como o Brasil. Do ProUni, a criação dos campus universitários, tudo isso nos orgulha. Agora, esses brasileiros incluídos se levantam pelos que ainda não foram incluídos, querendo mais, querendo que as mudanças sigam num ritmo mais acelerado, querendo mudança na estrutura das cidades brasileiras. 84% dos brasileiros moram nas cidades, em centros urbanos, que vivem situações precárias, situações como São Paulo, a maior cidade do Brasil. Falei aqui da tribuna, senador Paim. Vossa Excelência lembra. Contei um episódio, repito, porque gosto muito, desde quando prefeito e depois como governador, gosto muito de conversar com as pessoas que alguns nem olham, muito menos conversam. As pessoas simples, pessoas que limpam o chão que a gente suja, pessoas que servem a água que a gente bebe. Sempre fiz isso. A primeira reunião que eu fiz como prefeito de Rio Branco foi com as pessoas, 21 pessoas que limpavam a prefeitura. Falaram, mas o senhor prefeito, o senhor não vai reunir o secretariado, os engenheiros, os doutores? Falei, não, vou reunir com vocês. Vocês é que cuidam do lugar que a gente trabalha. Eu lembro, com meu pai doente no hospital em São Paulo, uma jovem empurrando a cadeira de roda do meu pai, eu acompanhando, para ir fazer um exame, eu perguntei quem ela era, onde ela trabalhava e onde ela morava. E ela falou, olha, eu trabalho aqui há menos de um ano. E eu falei, mas você mora onde? Eu moro na Zona Leste. E como é que horas você chega aqui, que horas começa o teu trabalho? Ela disse, eu saio de casa 3 horas da manhã para chegar às 7 horas no meu trabalho. 3 horas da manhã para chegar às 7 no trabalho. E volto para casa 11 horas da noite. Essa é uma jovem empregada brasileira. Certamente, milhares de jovens como ela estão nas ruas. Por que que esse país, não agora, vamos dizer, ah, mas tem que fazer agora. Não, por que que esse país, tem países no mundo que comemoram o metrô, faz 100 anos que tem metrô. 100 anos, senador. As nossas cidades não têm metrô. Porque o que tem são arremedos. Não tivemos um compromisso durante essas últimas décadas de pensar a população. Uma cidade, já disse um ex-prefeito de Bogotá, uma cidade não é caracterizada como uma boa cidade para se viver com qualidade de vida quando os pobres compram carro. Não. Sempre defendi a desoneração, primeiro para os veículos de transporte coletivo, trens, ônibus. Todo tipo de veículo de transporte coletivo deveria ser trabalhado primeiro. Uma cidade tem qualidade quando os ricos fazem a opção de andar em transporte coletivo. É isso que muda. Agora, eu queria então, para agradecendo a generosidade também do tempo, dizer que a presidenta Dilma tem sofrido críticas aqui dentro do Congresso. Congresso que está ainda perplexo com essa movimentação da sociedade. Todos nós estamos. Temos que ser sinceros. Reclamei que, passado 10 dias do povo na rua, não tinha ocorrido uma reunião de líderes nessa casa. Sou vice-presidente dessa casa. Parabenizo o presidente Renan, que convocou hoje uma reunião de líderes, convocou hoje uma reunião da mesa diretora. Mas eu, com milhões de pessoas na rua, 10 dias para que os líderes pudessem sentar? Não é muito tempo, senador Suplicy? Aí, quando eu converso com alguns colegas, é crítica na presidenta Dilma. Porque a presidenta Dilma reuniu governadores, prefeitos de capitais e apresentou propostas para começar um processo de diálogo, de atendimento do clamor das ruas. Onde é que está o problema? Aí vieram a mais dura crítica que estão fazendo a ela, porque a presidenta Dilma está propondo uma constituinte para fazer a reforma política. Eu respeito quem tem opinião divergente. Mas, olha, essa proposta de constituinte para fazer a reforma política não é nova. Meu caro senador Álvaro, Vossa Excelência há de ter na memória, Vossa Excelência, que é parte da memória dessa casa. Aqui está, ó. Sabe o que é isso aqui, senador Suplicy? É uma matéria do jornal Folha de São Paulo, de 1999, senador Walter Pinheiro. 1999. Matéria assim, FHC defende constituinte. Olha só, meu caro Walter. Fernando Henrique Cardoso defende constituinte restrita em 99. Presidente Fernando Henrique. A presidenta Dilma está levantando um problema que é real. O presidente Fernando Henrique tinha razão, porque ele queria que tivesse a reforma política e o parlamento não fazia, não fez e não faz a reforma política. Não entro no mérito. Está se propondo fazer um plebiscito para ver se a população estabelece, que já estabeleceu nas ruas, como prioridade fazer a reforma política. Quem sabe com o povo na rua. quem sabe, com um plebiscito feito, onde a população diga, em ampla maioria, que quer uma reforma política, ela aconteça. E sabe o que é que ele está propondo aqui? Que o projeto de emenda constitucional do senador, do deputado Miro Teixeira, saquei em 1999. Outros líderes do PSDB também. O próprio senador Aécio está aqui, ó, apoiando uma constituinte restrita. Eu ouço com satisfação, porque nesse momento, senador Álvaro, o que eu acho que está em jogo não é mais quem ganha, quem perde. É qual é o nosso compromisso com esse país. Qual é o nosso compromisso com a voz das ruas. Claro que o governo tem que dar uma resposta, porque no presidencialismo é o governo que está ali liderando. Mas e qual é o papel dessa casa? Qual é a responsabilidade que o Congresso tem? Eu estou interessado em debater a agenda do Senado, do Congresso. Temos que ter uma reunião amanhã do Congresso Nacional para discutir e levar em conta os milhões de brasileiros que estão na rua. E não ficar aqui juntando pedra para jogar do outro lado da rua na presidenta Dilma. Vamos jogar pedra primeiro no nosso telhado, para depois ter condição de jogar pedra, se possível evitar as pedradas no telhado dos outros. Ouço com satisfação o senador Álvaro Dias.
Senador Jorge Viana, é um prazer dialogar com Vossa Excelência. E quando cita o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que em determinado momento teria defendido, eu não sabia disso, teria defendido uma constituinte restrita, isso confirma que, embora todo o talento dele, toda a competência de quem mudou o Brasil com o Plano Real, inclusive teve a oportunidade de ajudar muito o seu estado do Acre, quando Vossa Excelência era governador, e a sua obra deve ter sido tão marcante que o PSDB venceu para a presidência da República todas as eleições subsequentes no seu estado. Então, portanto, é uma figura certamente histórica no Brasil, Fernando Henrique Cardoso, um estadista, mas que comete os seus equívocos. Ele não é um mestre em direito constitucional, então ele tem que ser perdoado por este erro. Eu prefiro, em relação a esse tema, ficar com o indicado da presidente Dilma, Luiz Roberto Barroso, que diz: não é possível. A teoria constitucional não conseguiria explicar uma constituinte parcial. A ideia de poder constituinte é de um poder soberano, um poder que não deve o seu fundamento de legitimidade a nenhum poder, que não a si próprio e a soberania popular que o impulsionou. Ou então, Carlos Mário Veloso, eu acho que essa proposta não passa de uma medida para enganar a população que está nas ruas. Ou então, Carlos Aires Brito, eu não estou lendo tudo, exatamente para não tomar o tempo de Vossa Excelência, alerta a impossibilidade de haver convocação de uma constituinte, já que a possibilidade não está prevista na Constituição Federal. E até o vice-presidente, Michel Temer, como mestre de direito constitucional. O vice da presidente Dilma afirma: inaceitável a instalação de uma constituinte exclusiva para propor a reforma política. E eu vejo que a própria presidente Dilma está reconhecendo o erro e já dá demonstrações de que pode alterar esse posicionamento inicial, porque hoje ainda o ministro da Justiça, segundo foi informado, teria dito à imprensa que o governo estuda também outras alternativas, não apenas esta da Assembleia Constituinte Exclusiva. Portanto, senador Jorge Viana, nem Vossa Excelência, com todo o talento e todo o brilhantismo, vai nos convencer que realmente é uma atitude correta, é uma medida adequada, neste momento, propor um plebiscito para uma Assembleia Constituinte Exclusiva. E olha que eu sou adepto de plebiscito. Acho que plebiscito é fundamental na vida de um país, que nós devemos adotá-lo à frente. Mas, nesse caso, ele não se justifica, ele é um desperdício, atrasa, inclusive, nós temos que fazer uma reforma política já, imediatamente, e isso é possível.
Eu agradeço, senador Álvaro Dias, e é um privilégio para mim, recém-chegado nessa casa, poder estabelecer algum debate com Vossa Excelência, que tem uma formação de mestrado e doutorado nessa tribuna e nesse plenário, pelo ativismo em defesa do que Vossa Excelência acredita, do partido. PSDB, que tem um dos grandes quadros na figura de Vossa Excelência.